Shit, what is this? Forged in God's very flames. Do mine eyes tell me lies? A new Elder Scrolls game. Time is nigh, I must fly. Venture forth on my quest. Goodbye, Ma.
Fala galera, bem-vindos ao Need More Mana Podcast, episódio piloto. Eu sou o Auron, diretamente de Winterhold, e estou aqui com...
Friday.
Então, esse é o podcast que a gente tá tentando fazer, já tem uns 2 anos já. E com o nome em inglês, só que como a gente, o meu inglês é podre, não tem como fazer o podcast em inglês ainda. A gente vai se virando com ele em português. Um podcast de gamers para gamers. Roubei o slogan da Razer. Mas é isso aí. A gente vai falar sobre alguns jogos que a gente tem jogado aqui. No seu caso, zerado, né?
É, eu vou falar dos jogos que eu zerei esse ano. Recentemente, os que eu consegui terminar.
E eu vou falar sobre um só que eu zerei e o resto... Na verdade, eu zerei 2 desses aqui, e o resto eu vou falar sobre os que eu estou jogando no momento. É isso aí, a gente pode começar já com a lista aqui. A gente tem uma lista, a lista vai estar na descrição abaixo, se você estiver vendo pelo YouTube. Na verdade, esse é um podcast de áudio, né? Eu vou tentar colocar aí as opções para download. Ou se você estiver vendo pelo YouTube, você pode colocar esse vídeo, no caso, né? Pra tocar e fazer outra coisa enquanto você tá ouvindo a gente falar. Mas é isso aí, tá? Vai estar na descrição abaixo, etc.
Yep. Começar então, vou começar falando do primeiro que eu zerei esse ano, que é o Bastion. O Bastion que eu queria jogar, mas eu falei, pô, já tem uma porrada de jogo pra jogar. Eu não vou dar esses vários dólares agora, mas aí surgiu a Humble Bundle, tava uma peixinha, falei, vou pegar. Eu testei ele uma vez, dava pra jogar no browser, no Chrome, tinha no Chrome só, alguma coisa assim. Eu falei, bah, tá, jogo legalzinho, genérico, vou jogar não. Aí fica com aquele preconceito idiota. Um belo dia, fui assistir um vídeo do Tibi, do Total Biscuit, e o cara destrinchou simplesmente o jogo, mostrou todos os pontos positivos. Aí eu falei, caralho, não, tem que jogar essa merda, né? Ok, ver what's that about, né? Ver que porra é essa. Aí, como tava na promoção, juntou a fome com a vontade de comer, eu peguei o jogo pra jogar. Assim, como não queria nada, né? Pô, deve ser um jogo legal e tal. Não, velho, o jogo é uma obra de arte. O negócio foi muito bem pensado. O jogo é extremamente inovador. Primeiro que esse jogo ele quebrou um dos grandes paradigmas que tem em jogos, em geral, de videogame, que ainda seguem uma linha que veio do cinema. Que é a questão de contar, a forma de contar uma história no jogo. Porque o jogo ele não é um filme, né? Ele é uma forma interativa. Mas aí tem uma coisa que quebra o clima em vários jogos, é você tá jogando, você tá no meio da ação, aí de repente, pá, stop, começa uma cutscene de 5 minutos e você para de jogar, você para de interagir, você para de, as suas ações influenciar o jogo, você tem que assistir uma história. Tudo bem, não tenho nada contra contar a história. Mas o que esse jogo fez? Ele te conta a história on the fly. On the fly. Você vai andando pelo cenário, o cenário vai se construindo conforme você vai andando. Então, ter sempre essa surpresa. Se você não sabe o que vai ser próximo, e tem um narrador que vai falando pedaços da história, fazendo piadas. Aí você pega a personalidade do personagem que você está jogando, dos outros NPCs e tal. A trilha sonora é muito foda. A história em si é legal, é bem madura e passa uma mensagem maneira. Tem finais diferentes. Não tem, você não está limitado a um final só. Depende de uma decisão que você toma. E o mais foda é que essa decisão é baseada no tipo de personalidade que você tem. Isso eu achei muito, muito foda, cara. Realmente é um jogo. É uma obra de arte, uma obra-prima. Muito foda. Eu não vou falar muita coisa, até porque a gente tem muita coisa para falar, mas é isso. O gameplay é interessante, não é repetitivo. É, você tem vários tipos de armas, você escolhe o seu estilo de jogo. Literalmente, você monta literalmente o seu estilo. Você combina certos tipos de armas para certos tipos de inimigos, vai funcionar aquela arma, vai funcionar melhor ou não. E às vezes pode funcionar melhor para uma pessoa, para o mesmo tipo de inimigo, pode não para outro, depende do estilo e da agilidade que você quer, a velocidade que você quer jogar o jogo, que tipo de habilidade você vai usar, que você vai ativar, os níveis de dificuldade que você pode selecionar também. Nível de dificuldade, ele não só deixa o inimigo cheio de HP e só isso. Ele altera outras coisas também. E ele te dá recompensas boas. O básico é isso. Não dá para falar muita coisa, não dá para ver toda a grandiosidade do jogo. Mas se você puder testar, eu não sei se tem demo ainda, ou ver um vídeo, se você quiser saber mais do jogo, negócio detalhado, se você souber inglês, veja o vídeo do Bastion, do Total Biscuit,
Vai
que eu
estar tá na descrição
recomendo.
abaixo aí o vídeo. Só você passar
E.
lá e clicar lá.
Mas se você puder testar, não faça igual eu. Teste, pelo menos jogue uma fase ou dois. Ou se vá na casa do amigo que tiver Bastion e jogue o jogo. Pelo menos até você destravar. Eu esqueci o nome do lugar agora, mas é um lugar central onde você conhece o velho. Quando você conheceu o velho nesse lugar, você já jogou o suficiente para você ter uma ideia do jogo. Você pegou a primeira arma e tal. Você já tem uma ideia do jogo de verdade. Você começa a pegar a história, etc e tal.
Eu não sei se ele tem um demo dele ainda, mas eu lembro que eu joguei ele um pouco dele no serviço, né? Ficava travando um pouco porque o PC de lá é para trabalhar, não é para jogar, não tem placa de vídeo, etc. Mas assim, eu achei maneirinho o começo do
Esperamos que
jogo e
seu
tal.
chefe não esteja ouvindo esse podcast,
Não, ele
né?
nem sabe que eu tenho YouTube, não. Se ele souber, opa, tudo bem, chefe? Beleza? Desculpa aí ter morcegado no serviço uma vez. Mas é isso aí, eu recomendo que vocês deem uma olhada em Bastion. É um jogo indie que tá bem famoso, né? Fez muito jus, né, à fama que ele recebeu. E Transistor tá aí, vai ser lançado
Ah, é.
e é uma.
Estou na expectativa. Day one buy for me. Vou comprar no primeiro dia que estiver
Então,
disponível.
tá aí uma Transistor que é espiritual, é um sucessor espiritual, né? Alguma coisa assim. É, parece, tem
Isso.
um estilo meio parecido com o Bastion, né? Que é o estilo da empresa, né? De
É a
fazer o jogo.
característica de estilo de jogo mesmo. O jogo é completamente diferente, mas é o estilo da empresa que está presente.
Então, é isso
Até
aí.
meio estratégico e tal.
Tá a gente aqui do Need More Mana Podcast incentivando a galera a jogar jogo indie.
Com certeza, cara. Tem um monte. Se você quer jogar um negócio diferente, desafiador, artístico, a galera ainda está vindo com força aí.
Passamos pro próximo. Bom, agora o
Yep.
próximo jogo que a gente vai falar, no caso eu que vou falar, né, mais sobre isso, é um jogo que você me apresentou um tempão atrás, chamado Rune Factory Tides of Destiny. Spirit of life, hear my song. I now sing to thee. I sing for you with my heart and my soul. É um jogo que é meio que um remake, né? Ele foi lançado primeiro pra, eu não sei que plataforma, uma plataforma de Nintendo aí. Acho que foi o Wii, né? Ele foi lançado. Não sei.
Not sure.
Depois ele foi lançado pra PlayStation 3. E a gente jogou um pouco, joguei um pouco na sua casa, do Rune Factory e tal. E depois, como eu sou, assim, meio que um fã, né? É meio que uma guilty pleasure minha jogar jogos, assim, parecido com Harvest Moon, que são jogos casuais. Que, assim, não deixam você nervoso. É um jogo que você joga horas e horas e só se diverte. Eu comprei o Rune Factory quando eu tava sem computador. Há um tempo atrás aí, não tava meio que sem vídeos no meu canal porque deu um problema no meu computador aqui em uma peça de um computador e eu fiquei sem jogar e aproveitei para jogar Rune Factory. Eis que Rune Factory é um jogo que meio que mistura, né, aquela parada de plantação do Harvest Moon, que todo mundo, acredito que todo mundo conheça, o estilo de jogo de Harvest Moon, ele mistura aquela parada de plantação com um RPG. Então ele fica... é uma parada meio que foda, porque RPG é um gênero que a gente gosta bastante, né? Então é, você pode se especializar em armas, em tipos de armas diferentes, lança, katanas, ou katana, não sei como é que se fala, cajados e etc. E você tem todo aquele estilo de jogo diferente pra você jogar. Você tem, você destrava lugares pra você fazer umas plantações. É meio diferente das plantações de Harvest Moon, você não tem que ficar lá o dia todo, porque até não é focado nisso, não é focado na plantação, não é focado em você cuidar da sua plantação. E a narrativa do jogo é legal também, a história deles, a história de cada personagem. Você pode interagir com quase todos, na verdade, né, os villagers, os NPCs da sua vila, que você meio que fica preso nessa vila. Você vai descobrindo depois o porquê que você tá ali, e aquilo meio que você vai criando meio que uma amizade com alguns NPCs. Meio que você vai criando um love interest, né, com um NPC do sexo oposto, né, com alguns deles. No caso, eu tava jogando com o Aiden, que é o personagem masculino. Você tem os love interests, que são, acho que, 9 bachelorettes, eu não sei como é que se fala também, em inglês, nem em português. Eu não sei a tradução. Mas é isso aí, é um jogo bastante interessante. Você tem várias coisas que eu acho que são completamente essenciais no jogo de RPG. Por exemplo, pesca é uma parada que é muito foda e que eu gosto muito de em jogos de RPG, desde Dark Cloud 2 até agora em Rune Factory. E é isso aí. Se você gosta de um jogo tipo casual e um jogo que tem uma história muito boa, eu gostei bastante da história. Tem gente que vai falar que é fraca a história, apesar dele do Rune Factory ser uma franquia spin-off da franquia Harvest Moon. Ele é uma franquia totalmente diferente, e é uma parada que não tem, cara, não tem outras empresas que façam algo parecido. Misturou uma parada de farming, que antes era pra farmar, e um negócio meio que RPG. Você pode farmar suas paradas também, destruindo os monstros e tal. Tem vários labirintos, várias... no caso, nesse jogo é chamado de Shrines, né? Mas é isso aí, é um jogo bastante divertido, e eu joguei o mês todo dele, cara. Eu tenho 100 horas de jogo, assim. Eu fiz quase 100% do jogo. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz 100% do jogo, eu completei 100% do jogo. Mas é isso aí, eu recomendo vocês a jogarem. Eu não sei se eu tenho como postar gameplay de alguém que fez gameplay de Harvest Moon, mas se tiver, vai estar na descrição abaixo. Inclusive aquele nosso podrão, antigaça.
Totalmente podre.
Que eu nem sei se... foi quando a gente começou a ter a ideia, né, de postar coisa e tal. Mas é isso aí. Eu acredito que eu não vá linkar pra esse não, porque é vergonhoso esse gameplay.
Nossa, a gente gravou isso aqui em 2011. Uma coisa assim, velho. Foi quando eu comprei. Eu lembro que eu comprei no final de algum ano desse. Era 2011, alguma coisa assim.
Você comprou lançado. Uma câmera e comprou também o jogo, aí a gente gravou lá meio que...
Tides of Destiny.
Mas é isso aí, eu recomendo muito, porque a história dos personagens, dos villagers, eu gosto muito de NPCs que tem história construída
isso,
dentro do jogo.
Isso, caralho, isso é muito foda.
Eu gosto muito de você sair um pouco da sua história, da história do seu personagem, você descobrir a história de outros personagens com que você vive o dia a dia. Então, você tem várias coisas. Tem, tipo, o que foi puxado de Harvest Moon é que você tem Spring, Summer, Fall e Winter, né? Que são as 4 estações do ano. E dentro dessas 4 estações do ano, cada personagem no cenário vai agir de um jeito diferente com a sua rotina diária. Tem também a parada de... no Summer, tem dias que o pessoal vai pra praia. No Fall, tem dias que a galera vai limpar, né? Porque tem muita folha caindo, vai limpar o cenário. No Winter, tem aqueles dias que tá muito frio, a galera não vai sair de casa. Então, são esses detalhes e a história dos personagens dentro do jogo que fazem eu querer jogar mais ainda esse jogo. E de acordo, tipo, essa franquia nasceu no DS, né? O Manufacturing 1, 2 e o 3. E agora vai lançar o 4, né? Que eu já comprei até. Mas o que tem nesse Manufacturing 1, 2 e 3? E, na verdade, o que tem no Tides of Destiny que não tem nesses três é que, como o jogo de PlayStation 3 tem que ser o um jogo muito mais bonito e muito mais construído, o background dos personagens é muito maior do que eu no nessas do Manufacturing 1, 2, 3 nas plataformas de DS. Então eu recomendo muito aí quem tem PlayStation 3 ou quem tem a versão de Wii jogar esse jogo. É um jogo casual, é um jogo que não vai te deixar nervoso, frustrado. E é um jogo que vai te deixar viajar num mundo que não é o mundo real, não é o nosso mundo real, mas é um mundo muito foda, cara. Então, tá aí recomendado. É um jogo que eu zerei, joguei 100 horas, e é isso aí. Vamos pular pro
Eu
próximo, né?
acredito. Calma aí, deixa eu falar algumas coisas
É,
do
pode falar aí.
Rony. Que eu tenho, acho que, umas 14 ou 15 horas, eu não lembro ao certo. É o meu primeiro Rony Factor, eu ainda não zerei, ele tá numa lista na minha lista de minha playlist de jogar, ainda pretendo zerar ele. E é um detalhe, além dessas coisas do background. Dos personagens que é aprofundado, ele é para mim um jogo chilling, né? Um jogo de relax para você jogar totalmente relaxante, você explorar bastante aspectos do jogo. Ele te permite você fazer isso. Outra coisa que eu gostei muito é que ele é dinâmico, ele tem eventos dinâmicos, você tem um calendário real dentro do
Sim,
jogo.
isso é muito
Real assim,
foda, cara. Isso é muito foda.
tem o tempo do jogo, mas você tem um calendário e tem acontecimentos. Que eles são, você não ativa eles acontecem. Ou você vê eles, pode participar ou só assistir, ou ele pode passar despercebido. Se você tiver lá, sei lá, na dungeon, você ficou o dia todo na dungeon, aí tem um evento, sei lá, na praça. Você pode passar, só ver o que ele está acontecendo, você pode perder ele ou não ver. Ou tem eventos que você for falar com um personagem, ele vai desencadear uma porrada de eventos.
Ele vai desencadear,
E
inclusive, quests depois, dependendo do personagem que você fala.
que se você tiver, se ele tiver naquela posição, naquela hora, naquele lugar, ele ativa. Se ele não tiver ali mais, perdeu, passou, não vai ter mais. Cara, isso é muito bem pensado, isso é muito foda, isso é
É
muito
muito foda.
dinâmico.
Inclusive, tem alguns desses daí que são festivais, né, desses eventos que depende da maneira como que você joga. Se você estiver jogando o gameplay lá antes de zerar o jogo, porque antes de zerar o jogo, não é. Tem fala. Ele é mostrado isso no jogo. Não é nem spoiler nem nada. Você vai saber quando você começar a jogar. Que antes de você zerar o jogo, não tem como você virar namorado ou namorada de nenhum personagem no jogo. Então, depois que você zera o jogo, e dependendo das ações que você faz, alguns desses eventos que são repetitivos, que são os festivais, né? Eles mudam. Se você estiver namorando alguém, se você estiver casado, eles mudam os eventos. É
Muito
muito foda,
lá,
cara. É muito foda esse jogo.
fator replay dele, não só o replay de rejogar, de zerar e jogar de novo, o fator replay de jogar todos os dias. Se você quer fazer uma mesma atividade, ela vai ser outra coisa, sacou?
É muito
Isso
foda, cara. Muito bem pensado. Muito
é
foda.
muito bom. Você tá a fim de relaxar e se você curte JRPG, e se você curte exploração em JRPG, Rune Factory. Tides of Destiny do PS3, mais que recomendado, cara.
É isso
Que é o
aí.
que eu joguei, né? Os outros devem ser foda também, mas
É,
eu não
são
joguei os
maneiros,
outros.
mas é isso aí. O que a gente tá falando aqui é o Tides of Destiny, então tá recomendado para todos aí jogarem. E é isso aí.
Next, vou falar de um muito, muito foda que não é tão conhecido, a galera acho que não deve ter visto tanto, a galera não conhece, mas eu acho que, sei lá, merecia mais divulgação, que é o Haunted, The Demon's Forge, que é da mesma empresa de Bard's Tale, do remake do Bard's Tale. O Bard's Tale é um jogo da década de 80 ou da década de 90, se eu não me engano. Aí a In Exile, a In Exile fez o remake do Bard's Tale em 3D para o PlayStation 2. E posteriormente para o PC, né? Tem ele na Steam, se eu não, na Steam. Steam, se eu não me engano. Steam, se eu não me engano. A começar pelo tema. Vamos começar pela coisa que mais me chamou a atenção no começo do jogo. Você bate a cara, pá! Caralho, que você vê, pô, muito foda. Uma coisa que eu acredito, eu não sei se é isso, mas os dois jogos da InXile que eu joguei, os diálogos. E a atuação de voice acting são foda, são top de linha. Já começa com os diálogos muito bem fodas, comédia no comecinho logo do Hunted. E na hora que você começa a explorar, você parece, pô, deve ser tá parecendo uma coisa mais clichê e tal. Depois você vai explorando mais, você vai vendo que o arco de história não é tão simples, não é tão claro e tal. É um jogo meio hack and slash, meio beaten up. Eu diria, não é side-scroller, né? Mas você vai reto, você não volta para os lugares. Você vai reto até o final do jogo. O jogo é gigantesco, é gigantesco. E uma das coisas que mais vai te impressionar são os cenários. Os gráficos não são um Battlefield da vida, mas ele tem possui estilo, não são gráficos toscos. Eles têm uma tecnologia, menos tecnologia, né, utilizada nos gráficos, mas eles são estilosos, são bem feitos no estilo de... Ah, eu não sei explicar isso, cara. É questão de estilo, não é que o gráfico é por causa de ser pixelizado, mas tem a forma legal e tal. Você vê a árvore... Você vê as cachoeiras, então são bem feitas e tal. Gameplay wise, tem dois personagens que você pode usar. Tem a elfa. A elfa, ela, os poderes, ambos os personagens podem usar magia. Porém, a elfa é mais especializada na utilização de arco e flecha, e o guerreiro mais especializado em escudo e espada ou só a espada, mas é ideal que você use escudo. A elfa também você pode usar escudo, mas você precisa de duas mãos para usar o arco. E você pode ter dois arcos no seu inventário ao mesmo tempo. Você pode ter um arco mágico, por exemplo, e um que só de dano, por exemplo. E você pode trocar no meio do combate. É bem desafiador. Os combates são interessantes, as magias. Você monta o seu estilo de magia, uma coisa que eu achei bem irado. Você tem um tipo de magia que você curte mais, você gasta mais pontos naquele. Você vai pegando umas shards, uns cristais durante o jogo para juntar e gastar para comprar magias e poderes e habilidades e tal. Além dos cenários gigantescos e foda, a exploração é muito foda. Tem lugares que são secretos. Aí você abre mini histórias. Tem um negócio chamado no jogo chamado Demons, eu acho que é Deathstone. É Deathstone. Que você, quando chega perto de algum corpo, você pode conversar, ver os últimos pensamentos daquela alma que está vagando aí, para ajudar ela a se libertar. Aí ela te dá dicas sobre o jogo. Algumas falam de lugares secretos. Às vezes você está explorando o jogo só vai reto. Mas aí você consegue achar alguma coisa atrás de uma árvore, assim, acha um precipício, você vai explorando caverna. Quando você entra na caverna, tem construir palácios lá, palácios antigos, vai cheio de masmorras e armadilhas, e coisas gigantescas lá embaixo. Cara, é muito foda. Aí você usa Deathstone no, 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 nas caveiras ou em alguns personagens que viveram naquilo ali vários anos atrás. Aí eles contam por que eles morreram, como que eles morreram. Aí tem história de camponeses, pessoal que é afiliado aos reis e tal. Explica acontecimentos. Ah, tal item foi amaldiçoado por tal bicho. Aí você vai lá, você pode achar o bicho, catar as armas mágicas dele, vai dropar lá. E tem coisas que são esse tipo de aventura é side quest. Você pode fazer ou não, você pode passar desapercebido, porque tem arbustos, você pode cortar com a espada tá no meio assim da estrada, você corta uma bússola e tem a passagem, você pode achar ou não. Isso eu acho foda, side quest em jogo. É, os diálogos eu já falei, durante todo o jogo os diálogos são muito bem feitos, é um atrativo, é muito massa. Aí você vê, você vai descobrindo ao longo da história, você vai vendo mais a personalidade dos personagens conforme eles vão conversando, você vê a história da elfa. É, não vou dar muito spoiler, né? Mas o que aconteceu com o povo dela, por que que ela tá andando com esse humano, né? E ele não tem tanta história assim, mas ele é bem meio sem paciência, o cara meio pavio curto, mas é gente boa. E a exploração que eu falei, que é fantástica, você é mergulhar, ele é bem o que você vê em Skyrim, por exemplo, ou em Oblivion, nos jogos Elder Scrolls, que você mergulha no mundo, é uma coisa que vai acontecer no mundo do Hunter, de Demon's Forge, que ele mergulha você no mundo dele lá, você explora masmorras gigantescas, cara, assim, tem, conforme você vai usando a Deathstone para conversar com os caras que morreram, aí você vê o que que tá acontecendo. Por que foi atacado, o que aconteceu naquela masmorra, por que cara quer se vingar de não sei quem, por que o rei lá ficou filha da puta, matou todo mundo, esse tipo de coisa. E é isso, eu acho extremamente divertido, é meio beaten up, meio hack and slash, tem o gameplay, tem o fator de gameplay dele é interessante, você montar o seu estilo de jogar com magia, usar magia e arco. Eu usava bastante magia e arco e flecha, que é o meu estilo. Eu sempre jogo com arco e flecha e Hunter em qualquer jogo. É isso, eu uso suas armas para interagir com o cenário. Se você precisa passar na ponte, você tem que usar sua arma para cortar as cordas da ponte, para fazer aquele caminho acontecer. Você pode usar o cenário para destruir os inimigos, por exemplo, tem uma pedra meio solta lá, você atira na. Dar pancada para fazer as pedras rolar, ou usar magia para usar um inimigo contra o outro. É bem. Muitas opções de combate, bem interativo, bem foda. E basicamente isso. Se você curte jogos da In Exile, você jogou Bard's Tale, você curte RPG, se você curte RPG, esse é um must play. Teste o jogo ou o que for. É muito foda, tá recomendado.
Beleza. Eu não tenho como falar muita coisa sobre esse jogo, porque eu só vi alguns gameplays e vi você lá no Steam popando lá toda hora que você tava jogando o jogo. Mas é isso aí. Se você recomendou, tá aí, vai estar o link aí de alguma coisa. Vamos tentar achar alguma coisa para mostrar como é que o jogo é. Se a gente achar, tá na descrição. E é isso aí. Pulamos para o.
Mais uma coisa, foi mal,
Pode
esqueci de uma
crer.
coisa importante. Ele tem dois ou mais finais diferentes. Não sei se tem mais de dois. Novamente, uma coisa mais foda que tem, que é do zeramento, o zeramento vai acontecer de acordo com o seu estilo de jogo e com a sua personalidade, com a decisão que você vai tomar durante o jogo. Várias decisões que você vai tomar dentro do jogo vão acumular para refletir o seu estilo de jogar. O zeramento vai ser de acordo com a sua personalidade, com esse tipo de escolha que você faz, com o tipo de gameplay que você montou durante todo o jogo. E você vai chegar no final, ele vai refletir o que você fez, assim. Não influencia extremamente, mas essas decisões vão somar no final. E é isso aí, vai ter no final vai ser dependendo dessas decisões. Eu achei foda isso. E acabou, chega também.
Beleza, então. E pulando para o próximo jogo, no ano de 2011, mais precisamente em novembro de 2011, a Bethesda lança
Oh, Oberfest.
Skyrim, o jogo do ano.
But there's one they fear. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn.
E é isso aí, galera. Vamos falar sobre Skyrim aqui. Skyrim, esse jogo é tão bom, que eu comprei no PlayStation 3. Acredito que você comprou no PlayStation 3 também.
Também, sim,
Zerei
zerei.
no PlayStation 3. E não contente, ainda comprei pra PC. A versão Steam, a versão Legendary Edition na Steam. Então, cara, se você é um cara que gosta de jogos, assim, meio que medievais e RPG misturado nisso tudo aí, cara, você vai se perder no mundo de Skyrim. É um jogo muito foda, todo mundo já sabe como é que é Skyrim, todo mundo já sabe a graça de jogar Skyrim, é matar dragão, é ver esses eventos aleatórios que acontecem no meio. Eu não vou falar muita coisa sobre
diálogos, Skyrim. Diálogos priceless.
É, tem muitos diálogos fodas, assim, e tipo, é muito foda, cara, tem muito NPC o jogo, tem coisa que acontece que você não... Cara, você não acredita quando você vê. A gente tem que fazer um podcast só pra Skyrim, cara, porque é uma parada muito foda. Então, fica a minha recomendação sobre Skyrim aí, que é pra você. Eu já falei, é um jogo tão foda que eu tive que comprar no PlayStation 3 e no PC. Eu não fiquei contente em ter só em uma plataforma, mas é isso aí. Eu comprei a versão da Steam porque a versão Legendary Edition vem com os outros DLCs, né? Que é o Dawnguard, que é um DLC que eu gostei bastante. E o Dragonborn, que é um DLC que eu não gostei tanto assim. Mas ele te mostra um pouco sobre como era Morrowind, né? Que a Morrowind, pra quem não sabe, é o terceiro, né, jogo?
É o cenário do terceiro jogo, é. Morrowind é o terceiro Elder Scrolls 3, né? Morrowind.
Mas
que
é isso aí.
Eu posso original, inclusive, só pra tirar onda.
Só pra tirar onda, né? Mas é isso aí, se você ainda não jogou Skyrim, o que, que você tá fazendo aí, cara? Vai, compra Skyrim, pega emprestado com alguém e
se
é isso
você
aí.
Gosta, se você gosta de fantasia medieval, ponto 1. Se você gosta de RPG, ponto 2, você tem a obrigação sua de fã de fantasia medieval, de fã de RPG jogar. É do Scrolls, cara. Não tem erro. É diversão e imersão na certa, cara. Por mais
cara,
que...
É muito lindo, cara, esse jogo. É muito foda. O cenário é muito foda.
Nossa.
Eu aconselho a versão de PC, porque tem um patch, né, com um texture pack muito melhor, que torna o jogo muito mais bonito, cara, e muito mais rápido de carregar também. Eu não tenho SSD, faz diferença
bom.
Um pouquinho... Mas o cenário
só instantâneo, só no SSD.
Então,
pra mim,
mas,
cenário instantâneo.
Eu demoro de 1 a 2 segundos pra carregar o load, cara. Pra quem tem a versão de PlayStation 3, sabe que é um horror, cara. É um ódio.
Não, pelo amor de Deus, cara. Não, eu também tenho a Legendary Edition. Eu ainda não zerei a segunda vez, mas tá na playlist. Eu vou jogar de novo. E você tem esse tempo de 1 a 2 segundos para carregar o cenário no, e você usa o HDD, que é o tradicional, mesmo tendo SSD, que é instantâneo, dá para você ver a diferença.
Cara, é muito foda. É muito diferente. Okay. E é muito bem feito também a versão de PC foi muito bem feita.
Sim,
cara.
Deram um caprichada. E só mais um detalhe, se você curtir, ou se você jogou Elder Scrolls na sua vida, você não tiver jogado Oblivion, jogue Oblivion. Além de Skyrim fazer dezenas de referências ao Oblivion e de ter diálogos que você vai entender se você jogou Oblivion, a história, o lore de Oblivion é muito foda, você visita o mundo, né, o mundo das trevas lá, o mundo todo... Dos Daedric World, você entra no Portal do Inferno, que é o inferno lá, né? Dos Daedrics. Você visita, você conhece os príncipes das trevas, cara.
É foda.
E foi um evento histórico que aconteceu lá. É sempre evento histórico, né?
Inclusive, muita gente que joga e muita gente que gostou de World of Warcraft, o MMO, muita gente mesmo que gostou desse jogo, gostou de Skyrim. Porque ambos os jogos têm uma lore imersiva, cara. Se
isso,
você
nossa,
entra.
Caralho.
Se você nossa. Entra em Skyrim, cara, você vai se perder pela lore do jogo, porque é gigantesca, cara. É muita história, é muita coisa diferente, cara. É cada detalhe, cada coisa que te faz achar que o jogo é muito foda, cara. Tipo, tem alguns glitches do jogo, mas whatever, cara. Não tira a experiência de você jogar um jogo. Jogar um jogo desse porte, cara.
Eu lembrei de mais uma coisa, caralho, a gente, esse cara vai estourar o tempo. Mas eu tenho que falar isso. É uma das coisas que mais me fascinaram em Skyrim, que quando eu jogar de novo, eu vou. Porque quando eu joguei a minha primeira first run, que foi no PS3, e eu vou jogar no PC, que eu tenho a Legendary Edition também, eu já estou jogando, mas eu tô parado, que eu tenho a playlist para queimar aqui. Mas eu vou explorar mais a história dos dwarfs, dos anões, que eu passei umas 4 horas, mais ou menos, só pesquisando o lore dos anões. De Oblivion, do primeiro Elder Scrolls, segundo, até chegar em Skyrim. E eu não explorei esse lore. Eu passei direto porque eu tava doido pra zerar, que eu tava viciado no lore principal da história principal. Eu pensei, não, eu vou passar essas masmorras. Eu ainda perdi algumas horas lá na Masmorra dos Anões, que tá antiga, que agora é dos Falmers que dominaram o negócio lá, os amaldiçoados, né? Mas, caralho, cara, mas eu tinha um monte de lugar que eu não explorei. Eu vou jogar de novo, com certeza vou, porque me fascinou muito a lore dos anões. E não só dos anões, tem dos elfos negros também, lá do.
Dark
Esqueci,
Elves,
Dark
foda.
Elves. E tem várias lores, cara. Dos Khajiits, né? Ou Khajiits, eu não lembro como é a
Os
pronúncia.
cara de
Ah,
tigre, né?
mais uma curiosidade, a última aqui, que eu já tô ficando longo pra cacete, já intrometi no seu gameplay, foi mal, no seu gameplay, na sua fala, foi mal.
Pode crer.
Mas você sabe qual é. Porque, qual é a piada, a curiosidade da piada, I took a narrow, well, desculpe, I took a narrow to the knee.
I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee.
Ah, tá, eu já ouvi
Ele
falar
pegou a
isso.
joelhada.
Tô
Eu
ligado, é a
não
parada do casamento, né?
sei se procede, mas é porque o cara casou, se fudeu, porque, assim, no sentido não de se fuder porque ter casado, mas agora ele tem que proteger a família. Era medieval, o cara é
É,
responsável pela
não pode
família.
ser um
Aí
aventureiro mais, ele tem que.
ele passa a ser guarda do forte onde a família dele vive, para ele ficar perto da família e poder proteger.
É
Aí
isso aí.
ele é guard duty. Aí eu era um aventureiro como você, mas eu devo afrouxar o joelho, me casei, agora tem que ficar aqui
Inclusive, eu
de.
acho que isso vem da mitologia nórdica, né? Não é nem assim montado pelo jogo, né? Só
Dessa eu não
pelo
conheço.
que eu ouvi
Esse
dizer.
detalhe, olha que eu sou fã de mitologia nórdica, mas esse eu não conheço, não. Eu não sei se convém ao podcast, mas eu sei de onde surgiu o chifre. O chifrinho, tá ligado? Que faz em heavy metal, que é o mesmo da mitologia nórdica. Bom, eu sei segundo a história do Bernard Cornwell, né? Eu nunca li um livro de história. Segundo Bernard Cornwell.
Tipo Azaghal, né?
Azaghal. Segundo Bernard Cornwell, que é ficção histórica. O chifre surgiu quando os dinamarqueses. Ele é um agouro que você faz. Quando você não gosta do inimigo, você quer ameaçar ele, ou você quer ameaçar ele de morte, você não vai ver ele mais, e quando você for ver ele de novo é porque você vai matar ele. É um tipo de mau agouro, é uma maldição, não quer dizer que você vai matar exatamente. Você faz o chifrinho, mas é apontando pro cara, assim. Você estende a mão, faz o chifre e cospe no chão.
Vixe.
Aí você tá, é tipo um xingamento.
Então quando você quiser matar alguém, galera, faz chifrinho
Não
pra pessoa.
fala isso não,
Sacanagem.
cara. Caralho,
Sacanagem.
psico. Psicopata de caralho.
Mas é isso aí. Vambora pro próximo aí que vai estourar o tempo.
É
Whatever.
que sou eu que falo pra caralho que vou falar o próximo também, né? Vou falar esse mais rápido, que não tem tanto que falar também, que é o Deadlight, que é um jogo indie de zumbi. Cara, você fala, porra, não, vai, chega, jogo de zumbi, mais um, não. Não, mas eles não pegaram pesado, eles não. O jogo não é focado, não tem foco no combate puro e simplesmente ao zumbi. Ele é um jogo de plataforma. Tanto o cenário é side-scroll, ele é em 3D, só que a impressão que você tem dele de jogar, ele é em side-scroll, você só vê ele de lado. Né? Você não tem a movimentação em 3D. Ele é em 2D, perspectiva 2D, mas o jogo é em 3D. E você vê o personagem como mais escuro, mas ele
Uma
tem alguns
plataforma
detalhes e tal.
isométrica, né?
Não é isométrico, não. Ele é 2D, a perspectiva é 2D mesmo. É como se ele fosse, se você estivesse vendo em 2D, mas dá para perceber que os efeitos e o cenário de fundo São em 3D, inclusive o personagem em 3D. Só que nem o personagem ele parece tanto em 3D, porque ele é bem escuro, assim, como se fosse uma sombra.
Saquei.
Lembra um pouco aquele jogo Limbo, né? Que eu só testei, eu não joguei Limbo por completo. Mas
Saquei.
aquele lembra o estilo. Então, o gameplay, os zumbis eles fazem parte do cenário. As armas não são tão importantes, porque o objetivo no jogo é sobreviver, chegar a história. Tem a história do personagem, que é melancólica. O cara, tem mais alguns raros NPCs que você encontra durante o caminho. E o jogo ele é muito bem feito. Os puzzles dos jogos são extremamente divertidos, são desafiadores. São inteligentes, eles desafiam a sua capacidade criativa, a sua capacidade de raciocínio. Não é um jogo qualquer merdinha, você vai se sentir desafiado, não é um jogo que vai te insultar. É muito foda. Você vai ter hora que você vai ficar, caralho, como eu passo essa fase, velho? Não é possível, eu não sou tão burro, cara, não é possível, não tem como, eu vou ter que passar. Eu fiquei travado na fase, eu fui ter que buscar ajuda no Google, que o negócio foi tão bem feito que você tinha. Aí depois você passa e fala, caralho, era isso que tem que fazer. Porra, não acredito. É muito bom. A experiência de plataforma é um jogo de plataforma. Se você curte jogo de plataforma, Dead Light é must play, cara. Mesmo que você não curta zumbis tanto, não se preocupe, que ele não é focado em você ficar matando zumbi com arma. Você tem arma no jogo, mas o que é que acontece? Às vezes você cai de um lugar lá, aí pela história você perde as armas. Aí o jogo te deixa com nada, você tem que começar de novo. Você tem uma ferro lá para você usar o cenário para passar pelo zumbi. Às vezes você não pode nem matar o zumbi, senão você vai vir um monte e vai te matar. Aí você tem que ignorar os zumbis e usar só um pedaço de pau para conseguir subir em algum lugar. E usar física, o jogo usa física, simulação de física para você, em algumas partes, de mover alguma coisa lá. O final do jogo é mais ou menos, não é aquela coisa extremamente criativa, tem certos clichês e tal, mas é legal. Mas você não joga muito tanto pela história, não. A história dos NPCs eu achei mais legal do que a história do cara mesmo, assim. Não é aprofundado na história dos NPCs, mas o que valeu mesmo foi o gameplay. O gameplay é fantástico. Se você curte plataforma, se você curte zumbi, melhor ainda. Se você não curte um ou outro, jogue mesmo assim. Eu teste, cara. Dead Light recomendado, muito foda.
Pode crer. E vamos pular para a próxima aqui, senão estoura o tempo. Já estourou mais ou menos aqui, mas beleza.
Já.
Aí eu vou falar aqui, vamos fazer o seguinte, eu falo sobre um próximo que eu vou falar e a gente pula direto para Guild Wars 2 e deixa aqueles outros dois jogos pro próximo podcast. Pode ser?
Pode ser.
Que aí, senão vai estourar muito tempo aqui.
Você quer falar qual que a gente vai falar, pelo menos, para criar uma expectativa? Não sei.
Não
Vou deixar
sei, cara.
surpresa. Ah, foda-se, vamos falar logo do que a gente tem que falar. O Guild Wars 2, é isso?
É isso aí. Eu vou falar primeiro sobre o Dark Souls um pouquinho e depois a gente vai pular direto pro Guild Wars 2. Mas é isso aí. Começando aqui em Dark Souls, segundo o Sr. K, que é um cara muito foda. Dark Souls é o jogo mais fácil do mundo, só que não.
Só que
Porque,
não.
cara, cara, Dark Souls é um jogo que você tem que ser um player muito hardcore pra jogar, cara. É um RPG também, é uma parada meio fantasia medieval também, é um negócio muito foda, cara. Que você é um jogo que te força praticamente a usar o escudo, cara. É um jogo que você, os ataques que você toma dos inimigos, cara, qualquer inimigo pode te matar, cara. Qualquer inimigo pode te matar. É tipo, mesmo que você vá upando, mesmo que o seu level vá subindo, cara, qualquer inimigo pode te dar KO, cara. Qualquer inimigo pode fazer com que sua alegria acabe. E quando você morre, cara, você volta no último bonfire que você deu light, né? Que você sentou lá, todos os inimigos respawnam e você tem que voltar para o lugar que você morreu para você recuperar suas almas, cara. Que a alma é uma moeda de troca no jogo e etc. Você perde a humanidade também, blá blá blá, essas coisas assim. O que faz você gostar de jogar o jogo é que a dificuldade é tanta, cara, que se você for um jogador hardcore, você, a cada vez que você vai morrendo, em vez de você ficar nervoso com o jogo, você vai pensar numa estratégia melhor de dar um approach naquele inimigo, naquele certo tipo de cenário, para você não morrer quando chegar lá e você chegar lá com a quantidade de itens de
É,
cura boa e etc.
isso. Essa é uma parte que eu achei excepcional, que o pessoal fala, ah, é foda porque é difícil. Mas é essa, esse, isso que você acabou de falar, que é um detalhe que transforma o jogo, cara. Você não fica irritado por ter perdido, por ter morrido imediatamente, porque o jogo deixa você perceber que tem como. Existe um caminho para vencer aquele inimigo e ele vai te desafiar, ele tá desafiando a sua inteligência. Ele tá tipo assim, qual é? Vai me vencer? Tá. Qual é fraco? Qual é? Entendeu? É mais ou menos isso. Você se sente desafiado, motivado, ele te motiva. Você ser derrotado no jogo, no Dark Souls, não é para te irritar, não é uma punição. Não é uma punição você morrer em Dark Souls. Ele é um fator motivador, um incentivo a você. É um desafio a você, né? Você se sente desafiado.
É foda. Isso é muito foda, cara. Porque eu tinha um certo preconceito quanto àquela parada de invadir, o sistema de invasão no Dark Souls. Só que é o seguinte, eu percebi que depois de um tempo que você joga Dark Souls, ele meio que fica. Você passa de um lugar pro outro, você vai avançando na história. E pra adicionar um pouco mais de dificuldade, você tem o um esquema de invasão. É tipo um PVP, cara. Um cara vai lá. No na do nada aparece na tela, você foi invadido pelo player tal. Aí esse player geralmente vai estar tá todo de vermelho, né? Vai estar tá com a aura vermelha ao redor dele. Se você matar ele, cara, você ganha todas as almas dele, imunidade dele, que ele dropa também. Se ele te matar, você não perde nada, cara. Você só volta no na última bonfire que você tá. É lógico que você vai voltar como undead, né? Como tipo um zumbi. Aí você tem que usar a humanidade para voltar humano.
Mas não
E
tem
se.
um
Se
negócio de
você.
perder as souls e tal, não tem
É,
isso não?
as Souls vão ficar lá, mas você vai poder voltar para pegar, entendeu? Você vai poder. De certa forma, você vai. A única coisa que você perde mesmo é se você tiver humano, você vai voltar zumbi. E essa é uma coisa que eu quero falar, que se você não curte essa parada de PVP, joga Hollow, cara. Joga só como zumbi o jogo inteiro. Que não tem tanta. Não tem tanta. Diferença você jogar como humano ou como zumbi, como Hollow ou como humano. Você ganha alguns bônus assim, mas é bem pouco bônus mesmo quando você tá como humano, como por exemplo, você pode invocar os seus amigos, vou jogar como co-op, como quando você tiver humano, e você pode ser invadido ou você pode invadir as pessoas também. E você ganha alguns bônus e tal, você vê os personagens no cenário interagindo com você. E é isso aí, é um jogo muito foda, cara. Se você gosta de jogos assim meio que hardcore, tá aí recomendado Dark Souls. Eu não sei se no final desse ano agora ou no ano que vem eu pretendo fazer live streams desses jogos, desse jogo em particular. Se você estiver jogando também aí, Trevor, a gente aproveita e faz uma live pra galera também. Mas é isso aí.
Beleza.
Vamos falar de Guild Wars aqui para estourar o tempo de 1 hora. E é isso aí, cara. No ano de 2012, a empresa ArenaNet resolveu lançar o tão esperado, tão aguardado para a galera que jogou Guild Wars Doom. Guild Wars Doom. Guild Wars 1. Vem
É,
então Guild
vulgo
Wars
conhe
2, galera.
Vulgo, o melhor MMO já feito pelo ser humano.
Polêmica, hein? Polêmica, hein?
Na minha opinião, na opinião do Treadham, é o melhor MMO que eu já joguei na minha vida. Eu não joguei todos os MMOs do mundo, mas eu joguei muitos MMOs. O Guild Wars é o melhor. Não estou dizendo que os outros são ruins. Não foi o que eu disse. Eu disse que para minha pessoa, Guild Wars 2 é o que se excede, está por cima da nata. É uma obra de arte em forma de MMO. Se for ele falar, aqui é MMO sem obra de arte. Guild Wars 2, perfeito.
Ok. É, inclusive, eu gosto muito do Guild Wars 2 porque ele foca numa parada militar, cara. Não tem tanto MMO que foca nessa parada, assim, militarizada. Ele é totalmente... Cara, a história dele é muito foda, cara.
Fantasia medieval, é muito foda.
Você tem que ajudar, né, o mundo e tal. O mundo foi, assim, tá se reconstruindo desde a última vez que o Zaitan e a sua horda de monstros destruíram o mundo, morreu um monte de gente e tal, tá uma tensão total.
Mandou lore pra merda, os reis.
A lore,
né, que é a história do mundo e do jogo é muito foda. Os reis antigos não conseguiram segurar a ameaça e tem uma parte devastada lá que quando você jogar você vai ver e vai poder se aprofundar. Muito louco, cara.
Inclusive, todas as raças do jogo que estão presentes, no caso são 5 raças, elas têm, assim, meio que uma intriga entre elas acontecendo, que você, cara, você Nossa. Se sente parte, você como personagem, você como herói naquela história, você faz um papel fundamental em unir todas essas raças, cara. Então, assim, é muito foda, cara. A história tá de parabéns. A jogabilidade final, o zeramento do jogo, eu não gostei muito daquela última batalha. Eu acredito que a maioria das pessoas não gostaram daquela última batalha, da parada do Zaitan e tal, mas o jogo todo, cara, até aquela parte lá, e inclusive aquela parte é muito legal de jogar, cara, é muito massa, você vê e tal, tem
eu
história.
Eu esperava algo diferente, né? Não vou dizer que é perfeito, eu gostei, eu achei foda. Mas eu esperava algo diferente. Eu pensei que seria mais direta, uma direct approach. Pensei
então,
que seria...
mas era isso que a galera queria, cara. Era um negócio...
Era mais direto,
Era um negócio meio... Era um negócio mais assim, que você participasse mais, cara.
Isso, é essa a palavra.
Da batalha.
Uma coisa... Eu acabei de perceber aqui, sabe quando acende a lâmpada assim, da ideia, que você liga os pontos, eu acho que eu formulei uma teoria sobre o Silvari, sobre o mundo de Guild Wars 2, cara. Mas é extremamente spoiler, eu não sei se a gente pode falar tipo spoiler alert e falar isso, mas eu gostaria de falar.
Cara, a gente pode meter um spoiler alert aí, mas é...
Eu posso falar em off, depois a gente fala pra quem já zerou, sei lá.
A gente pode fazer depois um podcast mais aprofundado sobre o spoiler alert. Com o spoiler alert. É bom você anotar isso aí agora, que aí a gente não esquece. Porque o que a gente tá tentando fazer aqui, no caso, é trazer o pessoal pra jogar, né?
Fala.
Então, soltar meio que um spoiler aqui é meio complicado, cara.
Yep.
Mas anota aí. E, inclusive, cara, cada personagem que você escolhe de raça diferente tem uma história diferente, que é meio que você meio que se aprofunda um pouco mais na lore daquele jogo. É meio confuso, cada cidade tem um aspecto diferente, o tipo de roupa que você usa para cada classe,
o tipo de cultura,
a cultura dos caras tem, é diferente, é muito
eventos.
Foda, cara.
Tem eventos que a Arena Genética fica botando, que é de acordo com a cultura daquele lugar.
É muito foda, cara.
Caralho.
Não é aquele negócio de você... Ah, você conversa com o cara te pede pra você ir lá pegar, matar 5 inimigos e voltar. Não, tem isso, cara.
Não existe isso em...
Tem, tipo, toda uma história por trás. Igual você, naqueles eventos lá que a gente tava jogando como Silvarian, de level 5 a level 10... A mulher tava precisando que a gente coletasse alguns itens pra que ela pudesse fazer uma parada lá pra ajudar em curar os caras, né? Curar o pessoal que tava ferido. Aí o que que acontece? Você participa, cara, de o evento. Aquele evento não é só para você participar. Todo mundo que tá no cenário pode participar daquele evento junto com você.
E faz parte do lore do jogo, faz parte da história do jogo.
Faz parte da história, cara. É muito foda, cara. Você ali tá. Você não precisa de ficar conversando com o personagem. Uma coisa foda que tem nesse jogo é que
Eu já sei o que você vai falar.
a maioria dos NPCs tem voice, são voiced.
E a atuação de voz é perfeita, cara.
Excelente, cara.
Tem
Excelente.
as raças, tem sotaques. Sotaques, cara.
É muito foda isso,
Os
cara.
Chars, eles têm. Os criadores do jogo, eles criaram um sotaque, uma forma de falar e um vocabulário para uma raça inteira do jogo. Toda vez que o Char tá falando, ele tem, tipo, a língua bate dentro da boca e faz um barulhinho. Um negócio assim. E o jeito de falar é diferente. Todos os Chars falam. Tem uma característica de raça. Cara, isso é de um detalhe impressionante, velho.
É
Isso
muito
é
foda, velho.
muito bem feito. Todos os
E
NPCs têm de diálogo.
a cultura, cara, a cultura que envolve cada tipo de raça é tão boa, cara, é tão boa que quando você tá em uma cidade igual a Lionsart, que é uma
O
que
povo
tem a cultura
conversando, cara. É o povo.
diferenciada, você percebe,
Nossa.
cara, como que o você vendo, né? Você passa perto das pessoas, elas estão conversando, os NPCs. Então você pega aquela conversa ali, cara, você tá por dentro do que tá acontecendo dentro do jogo naquele momento, entendeu? É muito foda isso, cara. É muito foda, cara. É um jogo com a lore excelente. É um jogo que tem atualizações bimensais, então de 15 em 15 dias a ArenaNet tá atualizando o jogo, trazendo coisas novas. E, cara, é um jogo que você compra uma vez e não tem fee, cara. Você pode voltar a jogar a hora que você quiser, cara. Você só paga o valor do jogo, só. Não tem mensal, não tem porra nenhuma mensalmente, cara. Então é isso aí, cara. Porra, Guild Wars é muito foda, cara. Guild Wars 2.
Eu tenho dois pontos que eu tenho que falar. Não consigo fora estourar, tenho que falar isso, cara. Que
Vou falar aí.
é muito, muito foda. Ainda nos diálogos, você, por exemplo, você tá num lugar, você tá de boa, você tá passando pelo cenário. Aí você chegou, sei lá, em um posto deixa eu ver, daquela raça que eu. Porra, esqueci o nome, cara. Dos engenheiros, a raça de engenheiros.
Azura.
Azura, isso. Nossa, deu branco. Os Azura, você tá em um posto dos Azura lá, eles são pessoal avançado. Aí você tá lá e tem um diálogo. Os NPCs conversam, você está passando, eles estão conversando de boa, falando da história da vida deles, ou de experimentos que eles fizeram, que deram errado, aí contando história. E os diálogos são diferentes, demora a repetir o diálogo, assim. Aí, às vezes, eles estão conversando, aí começa um evento aleatório, aí aquele emenda aqueles diálogos no evento aleatório, não, agora a gente tem que defender, aí traz os robôs. Aí saem os NPCs conversando e indo para a batalha, e o evento começa.
É muito
Isso,
foda,
esse
cara.
dinamismo, e isso é espalhado por todo o cenário. Você fica sabendo por que tal lugar está destruído. Se você vai fazer uma quest que, às vezes, nem é quest, você está passando lá, tem uns fantasmas lá, explica por que o cara morreu, não sei, o que aconteceu. Isso é muito foda. A outra parte. Se você pretende, se você acha que você vai enjoar do jogo, você vai jogar, sei lá, 30 horas, vai jogar.
Já sei do que você vai
Esquece,
falar.
já era. Já era. Eu tenho 600 horas de jogo em Guild Wars 2 de conteúdo praticamente inédito. É um jogo meio que infinito. Por quê? Você joga com um personagem e quem escolhe a história é você. O jogo vai montando a história com as decisões que você toma. Cada decisão que você toma durante o jogo, ele tem até o CG é diferente. Ele muda a história de acordo, né, aquela cutscene, as cenas que mostram a história muda de acordo com as decisões que você toma. Quem que você escolhe como aliado, que você toma decisões lá para frente, isso muda a história do seu personagem. Isso é
Cara,
muito foda,
você me fez
cara.
lembrar de uma parada
Muito
que.
foda.
Você fez me lembrar de uma parada que depois eu fui pesquisar na internet para ver se eu conseguia mudar. Que por causa de uma decisão que eu fiz, cara, eu tomei uma trajetória no jogo que eu peguei e tava jogando com um personagem. Tava jogando com um personagem me ajudando e tal, tava conhecendo esse personagem. Aí, bem quando eu tava gostando pra caramba do personagem e tal, eles vão e o personagem morre, cara. O personagem é raptado e ele
Ah,
morre.
caralho, isso. É
Cara,
isso.
isso me deixou arrasado, cara. Eu tava pesquisando sobre aquilo, cara, se. E, tipo, aquilo foi de uma
Aquele
escolha que
pessoal.
você fez, pegar
Aquele.
e escolher aquele personagem como seu aliado pra. Você não escolhe aquele personagem, mas com a decisão que você fez, numa decisão, ele te coloca esse personagem no seu caminho, cara. E é muito foda, cara. Você cria esse vínculo com
O
os
vínculo,
personagens.
cara, até hoje, aquele personagem que começa com a letra T, que era muito gente boa.
Foda, cara,
Você
foda.
sabe quem é, você sabe o que eu tô falando.
Foda.
O
Foda
personagem é
demais, cara.
muito foda, e o cara morre,
Muito
você fica
foda.
assim, caralho, não quero jogar mais Guild Wars 2, não. Mataram o personagem foda.
Mas é, cara, é muito foda. É um jogo absurdamente fã. É um jogo absurdamente divertido de jogar, cara. É muito foda, cara. Para, cara, para. Vai jogar Guild
Terminar.
Wars 2, cara.
Deixa eu terminar meu segundo ponto, primeiro
Pode
ponto
falar, pode
de
falar.
a história é foda, que você escolhe, muda decisões, muda sua história e tal, é foda. Segundo ponto é, você vai querer jogar com, zerar com mais de um personagem e botar gear boa nele, porque
Sim,
todas
cara.
as habilidades são diferentes umas das outras, a jogabilidade é totalmente diferente, tem várias classes e várias raças. E suas habilidades agora, se eu não me engano, parece que são definidas, algumas habilidades são definidas de acordo com Deus que você escolhe seguir no começo, que você escolhe de acordo com o que você achar foda. E cara, você joga com outro personagem, é outra experiência, você vai para outro mundo, você vai explorar outra parte, outro mundo não, outra parte de Tyria, que é o mundo do Guild Wars 2. E você vai explorar mais aquela, porque você escolheu aquele personagem e a raça dele, o berço da raça dele é lá. Então, a história é outra de personagem, as habilidades são outras. O zeramento, né, você vai chegar lá, você vai descobrir como é que é, mas a história vai mudando. É isso, cara. É um jogo. Se você gosta de jogo single player e você queria uns elementos de. Você pode jogar o um jogo meio que single player. Você vai precisar de ajuda dos outros, mas é cooperativo. O pessoal vai jonar e geralmente é gente boa e tal. De vez em quando tem os assholes, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar, mas que é a minha parte favorita, que é o WW, Mundo vs Mundo, que tem Siege. Mas é isso, cara. Se a gente for parar por aqui, pelo menos,
Cara,
joga
uma
essa
coisa
merda que é
que tem que
foda.
ser citada, uma coisa que tem que ser citada que eu odeio em MMOs e não tem em Guild Wars 2 é o KS. KS
Nossa, não
não
existe.
existe em Guild Wars 2. Cara,
É o
todo
jogo.
o loot é dividido igualmente, cara. Cara, a XP é dividida igualmente nos personagens. É muito foda, cara. É um jogo cooperativo, single player cooperativo, cara. A parada você pode jogar single player, pode jogar cooperativo, vai dar no mesmo, cara. É muito foda. Só que cooperativo é muito mais fun, você jogar com a pessoa e tal, etc. Mas você vai ter uma experiência parecida jogando single player ou jogando cooperativo naquele
E
negócio, cara. É muito foda.
é o fator, eu vou ter que falar isso, pelo menos o mínimo do WW. Depois que você zera, além de você ter a oportunidade de jogar com outro personagem de novo, quando você zera o jogo, você tem outro jogo. Você tem outro Guild Wars 2, que é o WW. Porque quando você zera o personagem, que ele chega no nível 80, que é o máximo, você tem outro nível de personagem. Seu personagem, você vai aproveitar suas habilidades quando você pegar Gear exótica, ou gui rara, ou a exótica, né? Você vai querer usar a
Exótica.
exótica ou a gui
Lendária.
de verdade. Eu tenho
Lendárias vão adicionar aqui. Vai ser foda.
eu tenho gui de WW, é gui de WW mesmo, por exemplo, que é o personagem que eu curto mais,
Foda.
que é um Ranger, que é o que eu mais jogo. Eu tenho a gui só de WW, que ela custa muito caro. Não de dinheiro. Dinheiro também, mas ela custa Badge of Honor. Você consegue só de gameplay da WW. E o WW, cara, ele é outra realidade do Guild Wars 2. Ele é outra face. Lá você vai formar guilds, você vai conversar você vai fazer parte de guias, poder conversar com os caras. Tem estratégias de batalha que você seguir, montar certos tipos de armas de siege para conquistar o forte ou tomar o castelo, que é uma das formas mais épicas lá, né? Fortes, os fortes maiores, os menores. E chega, senão eu vou ficar o dia todo.
Mas é
Mas
isso
é
aí,
isso.
galera. É, a gente vai ter que terminar esse podcast aqui porque tá muito longo, cara. Ficou muito mais do que a gente tinha planejado em fazer. Mas é isso aí. Se você gostou, cara, dá um like favorito aí. Se você tiver no YouTube, se você tiver em outra plataforma, faz um comentário aí, cara. Queremos mais e etc. Que a gente faz mais coisas aí. E a gente vai estar sempre por aqui.
E divulga, se você tiver com o chat aberto aí agora, se você tiver no chat do Skype, eu não, eu acho que a MSN não existe mais, né? Ou Jabber, se você usa Jabber, ou ICQ, eu não sei se a galera ainda usa ICQ.
É isso aí, cara.
AOL, compartilha, se estiver conversando com seus amigos aí, bota o link aí, fala aí, ó, só os caras falando sobre os jogos aí e tá, tal, os detalhes.
É
Vai,
isso aí, cara.
ajuda a divulgar. Se
Compartilhar
você.
ajuda demais, cara. Ajuda muita gente.
Curtiu? Dá uma ajuda aí,
É.
ajuda a divulgar.
Se você curtiu, cara, se é uma coisa que você gosta, tipo, se você gostou de ouvir a gente falar sobre esses jogos, se foram jogos que você agora pretende olhar ou então respeita a opinião, passa pros seus amigos aí, cara, porque ajuda pra caramba a gente e não custa quase nada pra você também, só um tempinho aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram, tiver uma repercussão boa, a gente vai voltar com mais podcasts aí sobre vários tipos de assuntos. Você pode estar mandando e-mail com assuntos aí pra baixo também, sobre jogos, né? Obviamente, né?
Mande suas cartinhas,
É,
manda
mande suas
cartinha pelo
cartinhas para o
cartinhas,
nosso e-mail
correio,
oficial que estará
correio.
na descrição abaixo aí do que você, da onde você tiver tirado esse podcast. Mas
Cartinhas
é isso aí,
físicas
galera.
pelo correio.
Eu sou o Auron.
Tradition over and out.
É isso aí, vazamos. Falou!
Los.